Meus senhores, muito bom dia. Quero agradecer aos seus deputados a sua presença, mas principalmente dar as boas-vindas à Comissão Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Bem-vindos nesta casa e estamos aqui para os ouvir e, portanto, fazem favor, aqui estamos. A senhora deputada Nathalie está em videoconferência, está em Paris, não quis perder esta audiência e, portanto, fazem favor, aqui estamos para os ouvir. Faz favor.
Muito obrigado, senhor deputado. Em nome do Conselho Permanente do CCP, inicialmente queremos agradecer pela deferência. Sabemos que a agenda, não é, às vezes é conflitante, mas agradecemos imensamente a boa vontade que tiveram por reservar esse horário da manhã para conversar um pouco conosco. Alguns dos senhores já tiveram, em outras ocasiões, a oportunidade de nos ouvir aqui também na segunda comissão. E o que nos traz aqui, como fazemos todo ano, apesar de sermos um órgão de consulta do governo, entendemos que esse diálogo com a Assembleia da República é extremamente fundamental, é fundamental e tem sido eficaz. Alguns temas, então, que trazemos aqui para conversar com as senhoras, com os senhores, e cumprimento, então, as senhoras deputadas e os senhores deputados, aqui presentes ou remotamente, como é o caso da deputada Nathalie. A primeira questão, senhor deputado, refere-se a uma proposta que temos feito já há algum tempo e sabemos que é algo que tem tido a atenção do governo e de alguns grupos parlamentares. Aliás, pedimos também que pudéssemos reunir com os diversos grupos parlamentares desta casa, porque, como disse, entendemos que esse diálogo é extremamente eficaz para nós. Mas uma questão que nos traz aqui é saber qual é a posição dos senhores deputados desta comissão, se é que já há alguma proposta nesse sentido quanto a alterações à Lei 66-A, que é a que regulamenta o Conselho das Comunidades Portuguesas. Nós temos feito algumas propostas, isso desde 2019, já apresentamos, não apenas aos governos anteriores, mas também aos diversos grupos parlamentares. Tivemos oportunidade, inclusive, de discutir com a anterior presidência desta casa, com o Dr. Fel Rodrigues. Hoje estaremos, inclusive, com o Dr. Santos Silva na parte da tarde também. E, portanto, este é um tema que gostaríamos de saber se há alguma posição desta comissão, dos senhores deputados, das senhoras deputadas. Eu apenas gostaria de lembrar que há alguns temas que são, para nós, fundamentais também, né, nestas nossas propostas que fizemos desde 2019. E uma delas trata da nossa proposta para uma consulta obrigatória ao CCP quando se tratar de algum tema relativo às comunidades, tendo em vista que nós temos sido consultados diversas vezes pelo governo, mas sabemos que há propostas que às vezes surgem e tramitam diretamente aqui na Assembleia. E, claro, nós entendemos perfeitamente que a nossa posição não é a que será admitida necessariamente, mas nós gostaríamos de participar, de intervir nesse processo, até para melhor exercício das nossas funções. Dentro dessas questões aqui, uma que surgiu também recentemente foi a nossa proposta, e temos conversado isso com o anterior governo e com o atual governo, acerca de um projeto piloto para o voto eletrônico não presencial na futura eleição para o próximo mandato do Conselho das Comunidades. Achamos que, para as comunidades, a ampliação das modalidades de voto é importante. Nós consideramos também, já avaliamos internamente, que o voto presencial deve ser mantido, mas abrir-se esta possibilidade de termos também um piloto para um voto eletrônico e depois ser avaliado qual a fiabilidade, qual a possibilidade de termos isso depois em outros atos eleitorais, se for o caso. Uma outra questão também que não havíamos proposto desde 2019, mas que surgiu desde o ano passado, e quando estivemos aqui no ano passado, nem fizemos referência a isso, porque não havia ainda uma decisão consensuada, diz respeito ao próprio estudo do aumento do número de conselheiros. Aumento do número de conselheiros, tendo em vista que o número máximo fixado de 80 referia-se a um universo eleitoral na ocasião de 350 mil eleitores nas comunidades, nos dois círculos. E hoje nós temos aí em torno de 1,5 milhão de eleitores inscritos e entendíamos ser provavelmente necessário um estudo para verificarmos a possibilidade desse aumento, não é? Ainda ontem conversávamos a esse respeito sobre um aumento aí para um máximo de até 100 conselheiros, não é? Nós, evidentemente, não proporíamos quintuplicar o número de conselheiros, porque ficaria até inviável, mas um aumento, digamos aí, para até 100 conselheiros, consideramos, até porque hoje há muitas áreas que não eram contempladas na antiga distribuição dos conselheiros e hoje poderiam ser beneficiadas com esse aumento, sem necessariamente retirarmos conselheiros de outras áreas que já o têm atualmente e já há alguns anos. Uma outra questão importante para nós trata da sensibilidade que é necessário ter em três temas que nos parecem importantes também em decorrência daquilo que auscultamos das nossas secções locais, que são o funcionamento dos postos consulares, tendo em vista que levar o atendimento do Estado português e melhorar cada vez mais é importante, né? Nós reconhecemos o que tem sido feito, mas também sabemos, e acho que isso é até um sentimento geral, de que é necessário melhorar ainda mais os atendimentos dos nossos postos consulares. Uns funcionam melhor, outros não tanto, mas a verdade é que, e a proposta, inclusive, não é? De plataformas de atendimentos à distância, digitais, o que é importante, até porque libertaria horários para aquelas pessoas, especialmente para uma imigração mais antiga, para uma comunidade mais antiga, que muitas vezes não tem acesso a essas tecnologias, libertaria horários para que houvesse melhor e mais horários de atendimento presencial. Então, nós concordamos com isso, mas temos acompanhado e recebido muitas manifestações nesse sentido de todos os cantos. Uma outra questão também refere-se à importância do associativismo, não é? E das questões da ligação cultural das comunidades com Portugal. Achamos que este é um tema também, até porque é muito afeto aos conselheiros e conselheiras do atual mandato, consideramos ser extremamente importante sabermos também quais as impressões das senhoras deputadas e dos senhores deputados acerca disso, não é? E também um terceiro eixo, o ensino do português no estrangeiro, não é? Para alguns países, como daquele de onde eu venho, onde a língua oficial é a portuguesa, muitas vezes podemos entender que isso é uma questão de menor importância, mas não é. Não é, até porque sabemos que a matriz do português europeu leva consigo também um pouco da cultura e do vínculo dessas comunidades, especialmente dessas novas gerações, a Portugal. Em que pese, e aí eu gostaria de fazer esse registro, em que pese termos luso-descendentes e que muitas vezes nem nacionalidade portuguesa ainda tem, e que às vezes até nem conseguem se expressar plenamente na língua portuguesa, mas que nas suas vidas sociais, associativas, nas suas localidades, defendem e sentem Portugal como se portugueses fossem. Acho que isso é importante deixar esse registro, porque há aqui uma mais-valia que o Estado português, os órgãos de soberania, não podem deixar de sabê-lo. Não é? E, se já o sabem, reforçamos esse entendimento. Então, assim, em linhas gerais, a princípio, o que eu gostaria de trazer às senhoras deputadas e aos senhores deputados eram esses temas. Não é? Claro que pode ser que alguns dos senhores, algumas das senhoras, queiram também nos perguntar algo a respeito das eleições ao futuro mandato do CCP. Ainda ontem conversamos acerca disso com o Dr. Paulo Cafofo, nosso secretário das comunidades portuguesas, e após um longo debate, entendemos que precisamos ou gostaríamos mesmo de avançar com alguma alteração à lei. Por quê? Porque as comunidades de 2015, ou naquilo que elas podem se manifestar, inclusive politicamente, porque a eleição para o Conselho também é um ato político, não são as mesmas de hoje, até por conta do recenseamento eleitoral automático ocorrido nas comunidades. Então, nós consensuamos ser importante que houvesse, primeiro, essa alteração, né? Inclusive, em sendo possível, né, junto aí aos órgãos do governo, a implementação desse piloto do voto eletrônico à distância, ou não presencial, para então termos aí as eleições. Nós entendemos que há dezenas, centenas de matérias também extremamente importantes e urgentes que tramitam aqui nesta casa, e respeitamos isso, entendemos isso, mas gostaríamos de saber e acompanharíamos também para que houvesse aí um consenso alargado entre os grupos parlamentares, de modo a que pudéssemos ter aí uma alteração que viesse a ser aprovada até o final deste ano, até o início do próximo ano, para que, logo ali nos primeiros meses de 2023, possamos ter a tão desejada eleição para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Em que pese, e aí eu gostaria também de fazer um registro pessoal em relação a isso, eu percebo muitas preocupações de diversos atores em relação a termos eleições, e isso é certo, porque se o nosso mandato é de 4 anos, deveria ser mesmo de 4 anos, mas eu quero lembrar que nós passamos por quase 2 anos a pandemia, tivemos nesse período também 2 governos formados, um recentemente e outro lá em 2019, e isso tudo acabou sendo também, me parece, justos motivos para que não houvesse eleições ainda. E quero também destacar, ou melhor, lembrar que nos mandatos anteriores do CCP, e isso, pelo menos aquilo que a memória me permite, eu não me lembro de um mandato do CCP que tenha durado os 4 anos previstos em lei. Não é? É sempre um pouco mais, são 7 anos, são 6 anos e meio, basta olharmos para trás. Então, isto não é uma questão só deste mandato, não é? Mas acho que gostaríamos, então, de partilhar com as senhoras deputadas, com os senhores deputados, esta nossa preocupação e que também é um desejo, que nós possamos avançar com eleições, mas também termos a possibilidade de uma alteração, de modo a termos um CCP mais ligado às comunidades como elas hoje se apresentam. Então, agradeço pela atenção de todas e de todos.
Muito obrigado, senhor conselheiro Alves Martins. Passo aos nossos deputados que quererão responder e comentar a essas questões. Senhor deputado Paulo Pisco. Ah, sim, sim. Não, não há problema nenhum, com certeza. Faz favor, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Era o botão errado, peço desculpa. Não, eu é que estava a carregar no botão errado. Sr. Presidente, obrigado, e também ao deputado Paulo Pisco por me darem a vez. Eu peço desculpa que vou ter que ausentar, porque às 11h30 tenho conferência de líderes e não consigo ser substituído lá. Prometo não roubar muito tempo, até porque há certamente temas que os outros deputados também irão abordar e, portanto, não vou estar a canibalizar. Dar relativamente àquilo que nos transmitiu, que nos transmitiram da parte da Iniciativa Liberal, partilhamos tudo aquilo que disse relativamente ao ensino do português no estrangeiro, partilhamos dessa visão e, portanto, e tudo o que estiver ao nosso alcance, seja em termos de propostas, como já fizemos, seja em termos de votações, que também já foram várias nesta casa, seremos sempre favoráveis à densificação das condições para que isso esteja cada vez mais disseminado pelo mundo. Dizer que da parte da Iniciativa Liberal que há o nosso apoio nestas alterações que irão avançar relativamente ao desenvolvimento do projeto piloto para testar então a questão do voto eletrónico, porque é de facto preciso fazer com cuidado, porque traz muitos riscos a questão do voto eletrónico, portanto a ideia do projeto piloto é bom, até porque em Portugal nas eleições cá também já se fizeram pilotos, portanto não será nenhuma novidade desenvolver-se isso. Há também o nosso apoio e concordância relativamente à revisão do número de conselheiros, até em linha com aquilo que tem sido o número do aumento de inscritos das comunidades. Eu deixaria para reflexão uma pergunta, que é pelo vosso conhecimento do terreno, porque conhecem melhor todos estes cantinhos pelo mundo, onde nós não estamos fisicamente e vocês estão. A pergunta da execuibilidade, ou seja, será possível a operação desta ideia que eu vou dar, porque sendo possível fisicamente e em termos de operação, depois será a nossa responsabilidade como fazer o enquadramento legal disso. E a questão é, numa lógica da descentralização e de levar tudo o mais perto das pessoas possível, se quando são as eleições, portanto, aquelas em que vocês votam nas eleições nacionais, se seria boa ideia e se seria possível que essas eleições não decorressem apenas naquilo que são instalações diplomáticas, ou seja, apenas nos ministérios ou nos consulados. Se seria possível aproveitar, por exemplo, aquilo que é a rede de associações, de coletividades, ou em alguns sítios em que não haja associações ou coletividades portuguesas, outros tipos de equipamentos públicos, locais, podendo então disseminar aquilo que são as secções de voto para evitar aquele problema que nós ouvimos sempre falar cá quando há eleições, das pessoas que têm que fazer 50, 100, 300, 500 ou mais quilómetros para irem votar. E, portanto, acho que é muito mais da responsabilidade do Estado e de quem representa o Estado e até aqui o Poder Legislativo de fazer com que uma pessoa não tenha que fazer 500 quilómetros para ir votar e se tiver que fazer só 5 ou 500 metros ainda melhor. Portanto, se isso será possível em termos de operação, certamente depois será país a país, mas se isso é possível. Porque se isso for possível, em termos de operação, a responsabilidade passa para o nosso lado, para em termos legislativos, como é que faremos o enquadramento disso. E eu acho que também seria uma boa ideia para facilitar o direito ao voto que todos os portugueses têm, estejam eles onde estiverem. E era só isto. E peço desculpa por ausentar e agradeceria, acho que no final da tarde vamos estar depois reunidos outra vez e eu espero não me atrasar para essa reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Aliás, eu julgo, corrigir-me-ão se estou em erro, que já é possível legalmente usar a rede de associações portuguesas para votar. Tenho essa ideia, não tenho a certeza, não sei se...
Sim. A lei prevê isso.
A lei prevê isso, não? Prevê isso. Ok.
Não,
Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, agradecer esta disponibilidade. Eu queria cumprimentar todos os representantes aqui presentes do Conselho das Comunidades Portuguesas, saudar que estejam aqui connosco nesta reunião. Teremos também oportunidade, naturalmente, para podermos aprofundar depois a discussão de todos estes temas. Eu pedi a palavra porque também tenho que estar às 11h30 na Conferência de Líderes, por isso também serei naturalmente breve, mas gostaria de referir relativamente aos pontos que aqui colocaram, gostaria de referir alguns aspectos. Um primeiro, relativamente à questão das eleições. Nós há muito que temos avançado com propostas na perspectiva de alargar o número de mesas para, de facto, de certa forma, descentralizar, não é? E para facilitar também, naturalmente, às comunidades a possibilidade do exercício do direito, estamos a falar do direito ao voto, de uma forma mais próxima e assegurar, de facto, uma maior participação também nos atos eleitorais. Abordaram aqui duas outras questões que são da maior importância, que se prendem, todas elas, mas eu gostaria de salientar estas, que se prendem com a questão do funcionamento dos postos consulares e com o ensino do português do estrangeiro. Há, de facto, consideramos que aquela que tem sido a resposta por parte do governo relativamente ao atendimento consular tem ficado muito aquém daquilo que são as necessidades para apoiar as comunidades. Têm-nos sido relatadas inúmeras dificuldades no atendimento, atrasos diversos, vários, e que exige naturalmente, e ainda recentemente, quando a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, esta foi uma das questões que colocámos, que é o reforço do ponto de vista dos meios e da capacidade de resposta dos postos consulares, naturalmente, que exige a contratação de mais trabalhadores, exige naturalmente que haja esse reforço. E outra questão prendeu-se também com o ensino do português no estrangeiro em duas perspectivas, não é? Por um lado, a questão da gratuitidade, foi aqui referida a importância que é do ensino de português para as crianças e jovens portuguesas e lusodescendentes que residem no estrangeiro, e de facto é da maior importância esta matéria, e portanto consideramos que a introdução da propina efetivamente constituiu e constitui um obstáculo, mas consideramos que há um outro aspecto que também é necessário intervir, que é, para além da gratuitidade, a que nós consideramos que também devem ser gratuitos os manuais escolares. Essa medida foi adotada em território em Portugal, portanto é uma matéria que não faz nenhum sentido que as crianças e jovens no ensino do português também não tenham esse direito. E a questão do alargamento da oferta, ou seja, do alargamento da rede para proporcionar que mais crianças e jovens também possam ter acesso ao ensino do português como língua materna. Este é um dos aspectos que nós consideramos de grande importância, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista da ligação naturalmente à língua e até no que diz respeito de valorização, inclusivamente, da língua portuguesa. Eu gostaria de... Eram estes três aspectos que eu gostaria de referir, pedindo desculpa não poder continuar até ao final da reunião, mas poderemos estar justificado. Paula Santos. Mas, qualquer das formas, teremos depois a oportunidade de aprofundar também a discussão destes pontos. Sim, exatamente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Passo, então, a palavra para o PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Presidente, o Professor Flávio Martins, e na pessoa dele cumprimento individualmente e a totalidade do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, e dizer que para nós é um gosto tê-los aqui, porque nós sempre o dissemos e queremos reiterar, nós consideramos muito o Conselho das Comunidades Portuguesas. Quanto mais não fosse, porque são aqueles que estão mais próximo dos portugueses que estão espalhados pelo mundo e, portanto, conhecem melhor os seus problemas, as suas dificuldades, os seus anseios. E, para além disso, o Conselho das Comunidades Portuguesas e o Conselho Permanente, ou os Conselhos Regionais também, têm desenvolvido um trabalho que nós consideramos particularmente interessante, um trabalho muito importante, que nós acompanhamos a par e passo, que nós analisamos e, não querendo naturalmente ser caixa de ressonância, porque não precisam disso, do Conselho das Comunidades, nós consideramos muito aquilo que são as indicações, os pareceres, os trabalhos que têm efetuado e queremos, aproveitando esta oportunidade, agradecer mesmo esse trabalho muito importante que têm desenvolvido e que para nós é um trabalho fundamental. Portanto, antes de mais dizer isso, da importância que nós damos ao Conselho e que damos a cada um dos conselheiros. Temos, aliás, repetido uma ideia que é um bordão, digamos assim, de que não basta o que tem sido feito até agora, que é, ouvir o Conselho das Comunidades, é preciso escutar o Conselho das Comunidades e levar em linha de conta um conjunto muito válido, muito atual, muito preciso de sugestões que o Conselho das Comunidades tem dado. Aliás, não percebemos porque é que os responsáveis políticos não seguem o mais rapidamente possível, não seguiram e não seguem um conjunto de informações, de conselhos, digamos assim, que têm sido dado por membros, por órgãos do Conselho das Comunidades Portuguesas, nomeadamente o seu Conselho Permanente. Eu queria fazer uma intervenção breve, porque o tempo é curto, mas queria dizer o seguinte. Da nossa parte, há uma disponibilidade para um consenso alargado, uma discussão muito alargada sobre um conjunto de matérias. É evidente que nós podemos apresentar aqui na Assembleia da República projetos, ideias, alterações à legislação, mas julgo que é mais, e com certeza o Partido Socialista já o disse que o fará relativamente ao 66A, nós também o faremos se eles o fizerem, temos isso pronto, mas nós achamos que antes dos nossos interesses partidários estão os interesses das comunidades portuguesas. E era muito importante que houvesse um debate entre os partidos para podermos chegar a um acordo de princípio, nomeadamente sobre esta alteração que regulamenta o Conselho das Comunidades Portuguesas, tendo o Partido Socialista já disse que o iria fazer. Como em relação aos postos consulares, ao desmoronar do nosso ponto de vista, naturalmente, da situação em que se encontram os postos consulares, da situação caótica em que se encontram os postos consulares, para não falar da importância e da língua portuguesa e das ligações culturais entre Portugal e a sua diáspora, e também falar do voto eletrónico. Como sabem, nós apresentámos um projeto que foi aprovado, desceu à Comissão, sobre a lei da nacionalidade, permitindo que os netos dos portugueses, qualquer que seja a sua idade, sendo descendentes, lusodescendentes, possam ter acesso à nacionalidade, independentemente da idade. Achamos isso muito importante, mas há um conjunto de outros aspectos que são pilares da democracia portuguesa e que nós tínhamos a obrigação de já os ter abordado de forma séria. Foi naturalmente, quero falar naturalmente, da pouca vergonha que foi o último ato eleitoral para a Assembleia da República no que respeita às comunidades portuguesas. Não quero aqui, tenho as minhas razões, não quero aqui dizer de quem foi a culpa. O que eu quero dizer é que está muito mal, provou-se que a forma de votação é uma forma péssima. Demos um péssimo exemplo de funcionamento da democracia portuguesa. Temos que alterar urgentemente essa legislação. E para alterar essa legislação nós temos também que ter um consenso alargado sobre os métodos, a forma de votação, a forma como devem decorrer. Para terminar da seguinte forma, da nossa parte, o Conselho das Comunidades, o Conselho Permanente, os Conselhos Regionais, cada um individualmente, têm um aliado no sentido de que estamos sempre dispostos a ouvir, a escutar e a seguir e a propor muitas das vossas propostas. Eventualmente não todas, também seria demais haver unanimidade em tudo o que propõe. Mas estamos muito disponíveis no sentido de os ouvir, de vos escutar, de introduzir legislação, se for preciso, de fazer propostas que vão no vosso caminho, naquele caminho que têm proposto. E há também, da nossa parte, uma grande vontade em fazer um consenso alargado com as outras forças políticas, no sentido de podermos tocar em pilares que são pilares da democracia portuguesa, mas que é importante que sejam alterados o mais breve possível, para não se voltarem a registar situações que são, enfim, para não voltar a utilizar o termo que utilizei há pouco, mas que são degradantes para o funcionamento da democracia portuguesa. Muito obrigado pela vossa presença, contem connosco e até sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malode Abreu. Peço imensa desculpa ao Sr. Deputado Paulo Pisco, devia ter dado a palavra primeiro, mas como já tinha há bocado começado a falar, eu dei-lhe. Muito obrigado, peço imensa desculpa, Sr. Deputado.
Mas não, Sr. Presidente, permitam-me que comece em primeiro lugar por dar as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PS aos senhores conselheiros, ao Sr. Presidente e a todos os membros do Conselho Permanente, desejando desde já que os trabalhos e os encontros que tenham ao longo destes dias possam ser profícuos e possam ir ao encontro das vossas expectativas. Relativamente às questões que aqui foram colocadas, eu começaria por fazer referência à questão do funcionamento dos postos consulares, que, no nosso entendimento, obviamente que nós sabemos que existem alguns postos onde o funcionamento não está a ser o melhor, mas estamos atentos e estamos interventivos para que, paralelamente à implementação do novo modelo de gestão consular, que trará os seus ganhos com a sua plena implementação, eu creio que se entrarmos já num processo de recuperação, é preciso terem atenção que, de facto, a questão da pandemia trouxe uma enorme perturbação e continua a trazer uma grande perturbação aos postos consulares. Há outros problemas que necessitam ser resolvidos, designadamente a negociação da tabela salarial dos funcionários consulares, porque está diretamente associada também, por um lado, à estabilidade do corpo de funcionários e, por outro lado, também à satisfação e, portanto, à motivação dos próprios funcionários consulares. Estes são aspectos importantes. E, paralelamente, portanto, à implementação do novo modelo de gestão consular, com tudo o que isso implica nas suas diversas vertentes, também haver, obviamente, um reforço do número de funcionários, que é absolutamente fundamental. Sobre o associativismo, nós estamos também absolutamente conscientes da importância que o movimento associativo desempenha para as nossas comunidades. Tem havido uma reclamação que me parece fazer sentido relativamente à necessidade de haver uma flexibilização do próprio regulamento que atribui os apoios ao movimento associativo e que está em alteração para efetivamente poder ser mais fácil para as associações poderem aceder aos apoios que são absolutamente fundamentais para a sua sustentação e o seu desenvolvimento e o desenvolvimento de atividades que congreguem as nossas comunidades. Sobre o ensino do português no estrangeiro, também brevemente, para referir que é também, obviamente, uma das nossas prioridades e estaremos também atentos aos sinais que nos chegam das nossas comunidades relativamente a esta matéria. A questão aqui essencial que referiu sobre a alteração à lei do CCP já foi anunciado publicamente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que iríamos apresentar uma proposta de alteração à Lei 66A e, portanto, nós estamos absolutamente empenhados em duas coisas. Em primeiro lugar, que ela seja agendada o mais rapidamente possível e, por outro lado, para que as eleições dos conselheiros possam também realizar-se o mais rapidamente possível. Há um aspecto que para nós, obviamente, é importante também aqui referir e que tem a ver com o facto de este mandato já se ter prolongado demasiado. Há razões que o justificam, claro, o facto de ter havido a pandemia e de ter sido impossibilitada a realização de eleições e depois também a própria dissolução da Assembleia da República que levou a que todo este processo tivesse sido atrasado. Sendo razões atendíveis para a não realização ainda das eleições, eu julgo que todos nós estamos empenhados, tanto o Conselho das Comunidades como todos os partidos políticos, em que elas se realizem o mais rapidamente possível, até porque isso tem a ver com a própria legitimidade e credibilidade do próprio Conselho das Comunidades. Gostaríamos também de dizer que partilhamos a opinião do Conselho Permanente de que é importante que se realize, que se realizem as eleições depois de termos a nova versão da lei. Portanto, estamos também empenhados nesse aspecto e queria aqui também saudar a disponibilidade do PSD para que nós possamos chegar a um consenso, a um acordo entre partidos, porque também julgamos que é da maior importância que haja um consenso tão alargado quanto possível relativamente ao resultado que sair desta discussão aqui na Assembleia da República sobre a adaptação do Conselho das Comunidades às novas circunstâncias. Portanto, e relativamente a este aspecto, eu gostaria de referir três ou quatro aspectos que são importantes no âmbito da alteração que nós defendemos. Em primeiro lugar, e desde logo, como aqui foi referido, o contexto hoje das nossas comunidades não é o mesmo de 2015. Portanto, houve uma alteração substancial em virtude da implementação do recenseamento automático. Isto trouxe um aumento brutal do número de recenseados e a lei do Conselho das Comunidades tem que refletir, relativamente aos próprios círculos eleitorais, tem que refletir esta nova realidade, o alargamento do número de inscritos nos cadernos eleitorais, por um lado, e também o facto de, neste processo de recenseamento, terem sido descobertos muitos outros cidadãos com a capacidade de voto em países que até ali não tinham sido contemplados com a possibilidade de poderem participar nestas eleições. Depois há o próprio facto de ser necessário, além de uma adaptação dos círculos eleitorais, também do número de mandatos, porque também aqui há uma necessidade de haver uma proporção relativamente ao número de conselheiros que em cada círculo eleitoral é elegível, porque há um equilíbrio que tem que ser procurado relativamente aos cerca de 900 e tal mil eleitores que existem no círculo, no círculo eleitoral da Europa e também aos cerca de 600 e tal mil que existem no círculo de fora da Europa, grosso modo. Depois houve também realidades em que há círculos eleitorais que perderam perdem em termos proporcionais e outros que ganharam e que devem ser contemplados relativamente a esta alteração. Nós defendemos também que alguns dos aspectos que têm vindo a ser defendidos pelo Conselho das Comunidades, nas suas propostas que têm vindo a ser apresentadas ao longo do tempo, em alguns casos, sejam também por nós assumidas, nós também o defendemos, e uma delas é o da consulta obrigatória. Obviamente, tratando-se de um órgão de consulta do governo, esta consulta obrigatória não pode ser vinculativa, como eu julgo que isso é absolutamente compreensível da parte do Conselho das Comunidades, mas é uma forma também de nós consagrarmos uma importância e uma relevância para o Conselho das Comunidades. É uma forma de dignificar, no fundo, e de reconhecer a sua importância em termos de órgão de consulta do Governo e de importância também, obviamente, para a Assembleia da República, porque ao contrário daquilo que o Conselho das Comunidades muitas vezes vezes diz, que se queixa de não ser escutado. Eu tive a oportunidade também de ler o último relatório de atividades e muitas das sugestões que são apresentadas no relatório de atividades, na realidade, são sugestões que, de uma maneira ou outra, têm vindo a ser adotadas, quer pelo Governo, quer nas posições que são assumidas também pelos deputados na Assembleia da República. Referia também o facto de nós defendermos uma adaptação em termos de adaptação relativamente ao género, passando também a consagrar-se a paridade relativamente às listas candidatas no Conselho para o Conselho das Comunidades. Este é um aspecto também importante, que anda um pouco à frente até daquilo que ocorre relativamente a outros contextos, quer de representação, quer eletivos, e obviamente que julgamos que pode ser um sinal também muito positivo sobre o Conselho das Comunidades. Eu referia, para não vou ser exaustivo relativamente às outras questões que constam da nossa proposta, que a seu tempo se saberá, mas referia ainda também o facto de ser uma reivindicação do Conselho das Comunidades que passa a ter inerência nos Conselhos Consultivos Consulares, o que é um aspecto também muito importante para acabar com aquela situação de muitas vezes os conselheiros das comunidades ficarem à margem, isso também acontece, ou pelo menos acontecia, creio que tem havido uma sensibilização crescente por parte das nossas estruturas consulares relativamente a esse aspecto, e parece-me importante que isso fique consagrado também na lei relativamente à inerência que os conselheiros das comunidades passam a ter nos conselhos consultivos consulares. Portanto, estes são alguns dos aspectos. Obviamente que o Partido Socialista, além de estar obviamente empenhado em que este processo avance tão rápido quanto possível, também, obviamente, estamos abertos para que os outros partidos, para que se gere aqui na Assembleia da República um consenso tão alargado quanto possível, que possa ir ao encontro das expectativas, não apenas dos conselheiros das comunidades, salvaguardando sempre um aspecto que nos parece muito importante, que tem a ver com a necessidade de haver um equilíbrio relativamente aos órgãos de soberania, ao Governo, por um lado, e também à Assembleia da República, por outro, mas indo, tanto quanto possível, ao encontro das expectativas de um fortalecimento, um reconhecimento, uma valorização do papel do Conselho das Comunidades na sua relação com as instituições do nosso país e também relativamente aos próprios conselheiros, para que possa haver efetivamente esse reconhecimento da parte das próprias comunidades, porque isso nem sempre tem existido, como os senhores conselheiros também sabem. Portanto, basicamente são estes os aspectos que queria referir-vos e, portanto, obviamente que o diálogo, mantê-lo-emos também ao longo dos próximos tempos relativamente ao afinamento de algumas das propostas. Falta-me fazer a referência à questão do projeto piloto, que também já aqui foi referido por alguns dos partidos. Na nossa opinião, nós estamos sensíveis a essa questão, estamos a ver as condições para que ele possa eventualmente vir a ser implementado, e este é um aspecto importante também que gostava aqui de deixar referido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Passo então a palavra para os nossos convidados, aos senhores conselheiros, dizer aquilo que entenderem sobre aquilo que ouviram. Faz favor, senhor. Faz favor.
A deputada. Está bem. eu vou, Sr. Presidente, se me permite, eu também vou passar a palavra ao nosso vice-presidente, mas antes eu gostaria apenas de fazer aqui duas referências. Primeiro, que já saímos daqui mais, digamos, animados ainda, porque percebemos que tanto o grupo parlamentar do PS quanto o grupo parlamentar do PSD já têm propostas para alteração da lei. Ou seja, nós gostaríamos muito que esse pontapé inicial fosse dado por todos, para que houvesse esse consenso. E também, porque me parece, pelo que eu ouvi, que há um sentimento de que precisamos alterar a lei antes de irmos a eleições, o que para nós também é importante, não é? E foi isso que conversamos ontem, como disse, com o nosso secretário, doutor Paulo Cafofo. Finalmente, uma última nota, antes de passar a palavra aqui ao nosso vice-presidente, é que quando o deputado Paulo Pisco falava do alargamento, do número de conselheiros e da própria nova dimensão das comunidades, não é? Lembrei que esqueci de mencionar um outro ponto, que, aliás, é um documento que nós publicitaremos ao final da nossa reunião, na quarta-feira, é que gostaríamos que houvesse um início de uma reflexão a respeito do aumento da representação dos deputados nas nossas comunidades. Porque se falamos que o número de eleitores justifica o aumento do número de conselheiros, podemos também entender que talvez estivesse na hora de pensarmos no aumento da representação que temos hoje. Entendemos que 2 deputados pela Europa e 2 deputados por fora da Europa é um número que hoje não representa o universo de eleitores que há em ambos os círculos eleitorais. Em que pese temos hoje um presidente desta casa que foi eleito pelo círculo fora da Europa, o doutor Santos Silva, mas o que para nós é extremamente importante, não é? E é significativo, mas é importante também que esta casa possa refletir também a respeito desse tema, porque para nós das comunidades seria uma mais-valia sabermos que temos mais deputados a estar conosco mais vezes. Não que os outros não estejam, mas, evidentemente, os 4 têm mais contatos conosco e achamos que isso será importante, inclusive para justificar o universo eleitoral que temos hoje de 1,5 milhão de eleitores, com possibilidade de ser aumentado ainda mais nos próximos anos. Eu passo a palavra, então, se me permite, ao nosso vice-presidente.
Pode pôr.
Então, muito bom dia, ainda bom dia a todos. Agradeço a disponibilidade de nos terem aqui recebido. Eu vou tentar evitar ser redundante, mas há aqui questões que devem ser necessariamente esclarecidas e aprofundadas. A primeira questão que se colocou aqui em relação à revisão da lei, já nos foi aqui dito que a revisão da lei será da responsabilidade do grupo parlamentar do Partido Socialista e do Partido Social Democrata a apresentar, mas a questão que se coloca aqui é que nas revisões de lei anteriores, as revisões de lei saíram sempre do Governo. E quando saíram do Governo, tiveram sempre a possibilidade de consulta do Conselho das Comunidades. A questão que se coloca aqui também é se desta vez, naturalmente, essa possibilidade de consulta não será necessariamente possível, porque serão os grupos parlamentares a apresentarem essas propostas. Portanto, o que nos leva para a nossa proposta, as propostas legislativas e recomendações incluídas e inseridas na resolução 2019-01, onde nós aqui falamos muitas vezes, e isto tem sido recorrente ao longo dos anos, a questão do reconhecimento da legitimação do CCP e a sua valorização junto do Parlamento e da sociedade civil portuguesa. Nós muitas vezes não saímos das palavras, da retórica, e estão a passar aos atos. E há aqui questões na própria revisão da lei que são importantíssimas de serem desta vez reconhecidas ou adotadas. Eu referia-me, como foi referido aqui pelo Flávio, a questão das consultas obrigatórias. Mas consultas obrigatórias não é sobre todas as matérias, pode ser sobre todas as matérias. Há aqui consultas obrigatórias que são estruturantes, quando nós falamos numa relação entre o Portugal de cá e o Portugal de lá, quer dizer, é uma manutenção da Portugalidade e no conceito de nação, onde todos fazemos parte da mesma nação, de uma pátria comum. E aqui há questões que são estruturantes, a questão da língua, da política da língua, é uma questão estruturante, que jamais fomos consultados, a questão do ensino do português no estrangeiro, da educação, que estão interligados, portanto, as políticas de língua e as políticas executivas estão interligadas, e porque nós conhecemos a política de língua e as políticas executivas seguidas, aquilo que nós vulgarmente chamamos o EPE, a partir de 2010, e, portanto, nos últimos anos, têm seguido orientações em matéria, nestas matérias, que levaram a que o governo português hoje tenha acompanhado, em termos de implementação dessas políticas, os países de acolhimento a assimilarem linguisticamente e culturalmente as nossas comunidades. Portanto, nós estamos a ensinar o português como língua estrangeira, sobre a sinonimia de língua de herança, e, portanto, todas as nossas crianças e jovens estão hoje, tanto nas modalidades do ensino integrado como do ensino paralelo, estão hoje sujeitas a aprender o português como língua estrangeira e com públicos-alvos, que vai da competência nula ao domínio do português como língua estrangeira. E isto é algo que tem que ser visto. O governo, a ação política do governo não deve confundir o que é a assimilação cultural com a integração culturalmente diferenciada e recusar o multiculturalismo, o respeito pela diversidade de um mundo com mais de 7 mil línguas e culturas. Há aqui uma questão central, nós falamos sempre do ensino, isto tem que ser revertido. Uma coisa é o ensino português enquanto língua de competição internacional e outra coisa é o língua português dirigido aos nossos lusodescendentes. Portanto, aí há que haver uma reversão e aqui não acompanhamos. Outra questão da cultura, nós falamos à ação cultural externa, há políticas de ação cultural externa que o governo desta vez vem a tentar implementar, desconhecemos totalmente, dirigida às comunidades. Isto é uma nossa longa também reivindicação. E não, quando se fala do associativismo é realmente central para a continuidade da língua, da cultura e da identidade portuguesa no estrangeiro. Mas o associativismo, a política associativa, não somente repousa naquela lógica da encomenda dos pedidos de subsídio. Portanto, vai muito mais para além dos pedidos de subsídio. Portanto, e uma discussão a sério sobre isto tem que ser feita e nunca foi feita. E depois, para terminar aqui a questão da participação cívica e política, e quando falamos da inclusão nos atos eleitorais, a igualdade de direitos e a representatividade eleitoral dos portugueses no estrangeiro. Como foi aqui referenciado pelo Flávio, nós ontem elaborámos um documento que vai ser enviado aos grupos parlamentares aos deputados eleitos pelo PAN e o LIVRE, no sentido de que numa próxima revisão eleitoral, e neste contexto, o Presidente da Assembleia da República, numa conferência realizada há poucas semanas, disse que existe hoje a maturidade política e técnica para uma primeira revisão. E que há muitos anos que andamos a tratar destas questões e que nunca avançamos no determinado. Agora, nós, não me quero exceder muito, nós no Conselho das Comunidades, no Conselho Permanente, não somos da opinião que existe hoje ainda essa maturidade técnica e política. Existem imensos obstáculos e resistências a que hoje, e o deputado Paulo Pires sabe isso tão bem como eu, para que, na realidade, os portugueses e as portuguesas no estrangeiro façam estruturalmente parte de uma pátria comum. Isto há muitíssimo para fazer e portanto, não só na questão no novo Código Eleitoral, na questão das modalidades de voto, na questão da própria arquitetura, das próprias propostas que vão ser apresentadas sobre a lei eleitoral, mas sobretudo sobre a representatividade. Quando nós falamos de representatividade, não estamos a falar de uma interpretação literal do conceito de personalidade. Estamos a falar de uma perspectiva moderada que terá que ser pensada, refletida por todos os partidos, para que as nossas comunidades tenham uma representação mais ou menos equilibrada, mais ou menos ao número de eleitores que hoje têm o direito a voto. E, para terminar, esses eleitores são hoje 1 milhão e 500 mil, mas há um potencial exponencial de eleitores que pode ir até aos 6 milhões. Portanto, estas questões são de enorme relevância e pouco, repito, nós aqui temos que ser frontais, pouco tem sido feito nas últimas décadas neste respeito. E para responder ao deputado Paulo Pisco, as consultas enviadas ao Conselho Permanente, aquelas consultas que são consultas, não são procedimentos, questões procedimentais como os formulários e coisas assim, essas raramente chegaram. Se queremos legitimar o Conselho, temos também de dotar o Conselho de meios, ferramentas necessárias para poder ser consultado e poder responder a essas consultas, que hoje não existem. Isto passa por questões também orçamentais, e seja com o Governo, que até esta data não foram de maneira nenhuma atendidas. Portanto, isto são as realidades. E depois, para terminar, nós queremos também, quando falamos da mudança do tutela da Secretaria de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Conselho de Ministros, nós estamos a falar por algo. É que as políticas dirigidas às comunidades têm várias áreas setoriais que não estão no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós temos uma vez, e deixo aqui esta mensagem aqui aos deputados, nós temos de deixar de uma vez por todas pensar os nossos concidadãos no estrangeiro numa lógica do exterior. Nós temos de ser visto numa lógica do interior, interna. Nós fazemos parte de Portugal, queremos ser participantes ativos, sujeitos ativos nos projetos societários em Portugal, queremos participar. Nós não podemos continuar a ser vistos numa lógica do exterior como estrangeiros. Se bem que, Adete, a maior parte das políticas da nossa diplomacia não são dirigidas às comunidades portuguesas. E há outras que podiam ser dirigidas, hoje são omitidas. Portanto, a questão das comunidades portuguesas não passa unicamente por atendimento consular e o modelo institucional. Passa por outras questões que hoje não fazem parte das nossas políticas externas. Portanto, desculpem-me ter alargado, mas queria somente deixar aqui...
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Alguns dos senhores deputados, nomeadamente...
Sim, olá, estou a ouvir?
Muito bem, deputada, faz favor.
Obrigada, caras e caros deputados e excelentíssimos membros do Conselho Mundial das Comunidades, do Conselho Permanente. Agradeço muito as vossas intervenções corajosas. Saúdo um trabalho que tem sido incansável, constante, com propostas sérias e que, como disseram vários deputados, têm sido, nomeadamente nos relatórios, lidas com muita atenção, mas também seguidas e também realizadas, em parte, claro, foi também aqui referido, ainda temos muito trabalho pela frente em termos de melhor e maior representação de milhões de compatriotas a residirem pelo mundo fora. Não vou repetir nem cansar-vos porque, claro, sou solidária daquilo que o grupo parlamentar do Partido Socialista tem defendido e com a intervenção há um bocadinho do senhor deputado Paulo Pisco, com avançar e continuar a avançar, em muito particular com a nova lei, para permitir uma eleição efetiva dos membros do novo Conselho. Só queria deixar aqui uma nota sobre a questão também do ensino, porque aludiu-se ao novo formato de funcionamento também dos consulados. Achei a palavra do senhor deputado Magalhães Abreu um bocadinho crítica demais sobre a situação caótica. Não, há pontos consulares, situações que estão mais consulados em situações mais dificultadas. Não significa o empenho total por parte da Secretaria de Estado e de nós todos aqui presentes em resolver a situação para atender de forma impecável e bem realizada em todos os pontos consulares, mas queria deixar uma notinha sobre também uma questão que será um projeto piloto em muito breve, com acompanhamento do orçamento do PRR sobre a questão do ensino, que será um projeto piloto de digitalização para conseguir responder, claro, a um pedido enormíssimo de uma segunda e terceira geração que, além de procurar também o acesso à nacionalidade portuguesa, também receber ensino de português em todo o mundo, e para permitir então chegar a responder a este pedido, será em muito breve em França também, em duas regiões, com a ajuda do mundo associativo, muitos alunos receberão ensino de português de forma digitalizada. O que eu queria deixar aqui é um parecer óbvio para todos, que é o facto de Portugal ter uma nação a viver em todo o mundo, coloca desafios enormíssimos em termos democráticos, e é bom termos esse diálogo hoje e sempre para fazer respeitar, claro, de forma perfeita, os direitos de cada cidadão português a residir em fora de Portugal, porque, claro, são parte da nação, inteira parte da nação, e só queria deixar aqui aos membros do Conselho nem só a nossa vontade, nem só a nossa determinação, mas dizer que ainda mais do que isso, afeto, um agradecimento do tamanho do mundo onde estão a residirem para nos ter deixado aqui umas propostas que de certeza serão agora debatidas, conversadas, e acho, sem me atrever muito, de certeza transformadas e redigidas em lei e votadas para maior e melhor representação do povo português. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Natália Oliveira, pela sua participação. Alguns dos senhores deputados pretende dizer mais alguma questão, intervir? Resumindo, senhores conselheiros, eu acho que encontraram aqui nos vários partidos um bom acolhimento às vossas propostas. É importante que todos nós nos unamos para dar resposta a óbvias necessidades. As comunidades portuguesas e os portugueses que vivem no estrangeiro são um pilar fundamental da nossa nação. E, portanto, acho fundamental que se encontre, de facto, um consenso nesta casa para resolver vários problemas que se arrastam já há bastante tempo e ir ao encontro das vossas pedidas e das vossas propostas. Resta-me agradecer a vossa presença. Muitíssimo obrigado. Senhores deputados, muito obrigado também. Está encerrada a sessão.